Senhores deputados, vamos começar de imediato esta audiência à CNA, que nos pede para abordar as seguintes questões. A segurança social dos agricultores, reprogramação do PRODER, apoio técnico e financeiro aos agricultores e à agricultura familiar em especial, a floresta e os baldios, correção de disposições regulamentares ajustadas, o nemato de outras doenças, o exame de saúde da reforma da PAC, a aplicação das modulações em Portugal e a sanidade animal e o licenciamento pecuário. É este, digamos, o conjunto de matérias que nos colocam e, naturalmente, podem abordar isto no quadro geral das políticas agrícolas nacionais e comunitárias. Só dar uma informação. Sou deputado Agostinho Lopes, julgo que se juntará a esta audiência. Estão presentes os grupos parlamentares do Partido Socialista e do PSD. Quero cumprimentar uma vez mais a CNA. Já sabem como é que se desenrola os nossos trabalhos. Usarão para uma primeira intervenção. Os senhores deputados, um por grupo parlamentar, usará da palavra, em resposta e colocando as questões que entenderem. Devolverei a palavra à CNA para responder aos seus deputados e para fazer os aditamentos que entenderem. Essa segunda intervenção será a intervenção final. Uma vez mais, boa tarde. São bem-vindos. E a palavra é, então, da CNA.
Muito bom, boa tarde e agradecer em nome da CNA a concessão de mais esta audiência parlamentar pela sua comissão. E entrando nos assuntos, que de facto o rol é um pouco extenso, ou encurtamos ou sintetizamos. Vamos tentar sintetizar. A questão da segurança social dos agricultores e a prometida audição na Assembleia da República é um assunto recorrente. Os agricultores continuam a ter que pagar, regime alargado, mais ou menos 200 euros por mês de contribuição mensal, no obrigatório menos, 150 euros. Em Espanha paga-se menos, comparativamente no nosso regime alargado. Há um regime especial dos agricultores espanhóis, na lei, de 2008. Nos Açores paga-se 4 ou 5 vezes menos que aqui no continente. Tem um regime especial, os Açores. Não quer dizer que os dos Açores estejam a pagar pouco, aqui é que se está a pagar demasiado. Em consequência, houve agora alteração positiva, mas muito complementar, a nível dos abonos, dada a consideração do nível de rendimento, ser ilíquido, passou para o líquido, portanto, aí há um benefício. Mas, no enquadramento base geral, é uma situação que continua a expulsar do regime normal da Segurança Social muitos agricultores e, principalmente, até agricultoras. E falamos naturalmente de agricultores e agricultoras a título principal e inscritos como tal no regime da Segurança Social. Salientar que a CNA está há 2 anos à espera de uma audiência que trouxe que está de Estado da Segurança Social. A audiência essa, que até nos foi, enfim, de certa forma prometida pelo próprio Ministro algum tempo antes. E, pronto, que nós ainda não tinha sido aprovada a Lei Base da Segurança Social. Aqui, em 2005, houve um primeiro compromisso verbal assumido por alguns deputados ao fundo das escadarias da Assembleia da República. Em 2005, por causa da audição, continuamos à espera e acho que é um assunto, pela sua importância e pela sua própria especificidade e sensibilidade próprias, mereceria um tratamento institucional que o guindasse, de facto, a essa audição parlamentar. É um tema que o próprio Presidente da República, em recente audiência que concedeu à CNA, afirma e assume como um tema sensível e importante, e, portanto, creio que institucionalmente se deveria consagrar esse momento na Assembleia da República. Sobre a questão da necessidade de reprogramação do poder e principais linhas orientadoras, eu iria apenas só dizer, passaria depois a palavra mais na especialidade, digamos assim, aqui o colega Roberto Mileu, mas nós, quando saiu este PRODER em finais de 2006, o atual PRODER que está em vigor, nós classificámos logo como um programa anti-desenvolvimento rural, pela sua concepção, pelos seus objetivos práticos, e não tanto pela enunciação programática que o próprio GPP fez na altura. mas naquilo que de facto depois se apresentou, um programa anti-desenvolvimento rural. Está com 2 anos de atraso, praticamente, na sua aplicação. Há quatro anos seguidos, que no nosso país não há um só novo, eu repito, novo projeto de investimento estruturante aprovado no nosso país. 4 anos seguidos é um recorde absoluto em Portugal e lamentável em Portugal na União Europeia. 4 anos seguidos, portanto, o atual governo, desde que tomou posse, não aprovou um só cêntimo para um novo projeto de investimento estruturante, à exceção do programa Vitis da Vinha. Esse é um programa que corre, digamos, paralelamente a estes programas. Portanto, os 2 últimos anos, agris, já não houve novas candidaturas, não se desaproveitou-se verbas comunitárias a partir das disponíveis para esse efeito. 2007-2008, não houve um único projeto aprovado e, portanto, em consequência, um único cêntimo aplicado e investido nisto. E ainda por cima agora, as candidaturas apresentadas no período de junho do ano passado estão uma razia completa da parte do Ministério, pretextos vários, nomeadamente de reformulações, uma razia completa nos projetos de investimento apresentados pelo setor agrofloração. Mas, na especialidade, eu digo mais assim. Questão das medidas de emergência. Portanto, estão anunciadas, basicamente isto, estão anunciadas pelo Governo uma série de medidas anticrise. Na sua síntese da apresentação, se diz criação de uma linha de crédito de apoio à exportação e competitividade da agricultura, das pescas e agroindústria, no montante de 175 milhões de euros. Portanto, nós até entendemos que, muito bem, se quer apoiar a agroindústria, etc., a grande agroindústria que se apoie, mas o problema central da nossa agricultura e do nosso país não é esse. Aliás, esse tem sido um erro estratégico, porque a vocação, a prioridade institucional para produzir, para exportar, no contexto desta crise, o explotar da crise financeira, económica, etc., e até alimentar, a nível global, aconselho exatamente o contrário. É que nós produzamos, nós se apoie com prioridade a produção nacional para alimentar prioritariamente os portugueses e as portuguesas. Porque quando não houver capacidade financeira para comprar produtos importados, vamos nos alimentar como? Ou, dito de outra forma, quem é que nos vem alimentar? E o problema é que as reservas estratégicas diminuem drasticamente na Europa e em Portugal. Os nossos dois déficits nesta matéria, o déficit agroalimentar, 70% ou mais já das necessidades agroalimentares terem que ser importadas, incluindo aqui a alimentação animal, e o déficit da balança de pagamentos corrente agroalimentares, que se aproxima dos 3 mil milhões de euros ano, 3 mil milhões de euros ano de déficit, recomendam a inversão também destas opções. É evidente que se pode contornar e contrariar o déficit aumentando a exportação, mas é preciso que alguém compre, e é preciso que a gente vá competir aonde, com quem? Com os produtores intensivos, com produtores de ponta. Portanto, aqui recomenda-se também, e acho que repetindo a crise económica, financeira, logo económica, e alimentar que se vive, recomenda vivamente que se altere este objetivo estratégico. E daí que nós continuamos a dizer que agora neste momento era necessário contemplar, considerar estratégicas, as explorações agrícolas de tipo familiar, as produções regionais e tradicionais, os mercados locais e regionais e a produção de bens alimentares prioritariamente para as portuguesas e os portugueses terem acesso a bons e acessíveis alimentos. E nisto, nestas linhas anticrise, não nos parece que estejam contempladas desta forma. E, portanto, nós não vamos resolver a crise, vamos resolver provavelmente o problema de meia dúzia dos grandes exportadores, enfim, e dos produtores mais intensivos, da grande agroindústria, segmentos da grande agroindústria, nem todos, porque, pelos vistos, como se prova, o próprio setor da intensiva pecuária, esse já está a receber de 9 de apoios públicos com a linha de crédito unificada dos 35 milhões de euros, concedida o ano passado. E, por exemplo, nos pecuários da produção familiar, não se querem cortar as 10 ajudas das antigas pastagens pobres, das indemnizações compensatórias, agora no novo quadro do novo quadro do PRODER, até as pequenas ajudas, repito, a menos de 5 mil pequenos produtores pecuários, estão para ser cortadas. Pelo menos até agora, a indicação do Ministério da Agricultura, esperamos que isto ainda venha a ser alterado. Mas, simultaneamente, os ditos competitivos, esses continuam a embolsar cada vez mais dinheiro público, como se vê, com os resultados que se vê também. Portanto, Se são competitivas, que vão para o mercado e que se aguentem. Então, ou então, que reconheçam que afinal não são assim tão competentes, não são assim tão competitivos. E daqui, nestas medidas, portanto, é absolutamente vital e indispensável que se criem linhas ao desendividamento das explorações familiares, ao setor cooperativo, à pequena e média agroindústria. Desendividamento. Estão a estourar as adegas, estão a estourar as cooperativas como castanhas. Agora tem-se acelerado essa situação. E a própria pequena e média agroindústria, e não tanto esta prioridade, aos mesmos do costume. Na promoção de produtos agrícolas, no vinho a gente sabe quem são. Bom, e portanto alterar estes critérios. Nestas medidas de emergência, explorações familiares, desendividamento e investimento, linhas de crédito altamente bonificadas com esse objetivo. Na questão da floresta e dos baldios, que é um dos pontos também aqui abordado. Portanto, tem que continuar a sair em enxurrada a legislação sobre isto. Continuamos já sem saber outra vez, já se foi feito um ponto de situação aqui há 2 ou 3 anos atrás, continuamos já outra vez sem saber o que é que está realmente em vigor. A produção é de tal ordem que, de repente, já não se sabe o que é que está em vigor. E, entretanto, nessa enxurrada de legislação, isto, o processo, muitas das vezes, é feito, vamos para a internet, para a consulta pública, vale o que vale, vale o que vale, e há, sem dúvida, um instrumento hoje importantíssimo, mas os organismos ditos de consulta e concertação, criados legalmente para se debater nestas matérias, e às vezes aspectos essenciais, não estão a ser tidos nem achados nesse processo. Portanto, aqui há um déficit de debate e de consulta nesta matéria. Bom, em resultado, e noutros casos, enfim, as propostas da CNA não são também tidas em conta. Destacamos aqui a lei, a nova lei, é uma lei alterada, agora já em janeiro, dos baldios, da floresta e dos baldios, em que se discrimina, chamada ZIF para baldio, discrimina negativamente quando se obrigam os 10 mil hectares mínimos, o que significa que é praticamente impossível e contíguos arranjar uma ZIF com essa área. Este é logo um primeiro obstáculo material e discriminatório que nós, desde o início, sempre propusemos: não façam isso, a não ser que queiram, exatamente, impedir que se constituam os IFs dos baldios. Impedindo-se isso, ficam os baldios discriminados em relação a outro tipo de propriedade, mesmo tendo em conta a insuficiente e insatisfatória legislação atual para as IFs de proprietários individuais privados. Embora se possam associar, e aqui abre-se um outro problema, desde logo legal, que é as entidades gestoras de IFs e baldios poderem ser depois entidades externas, entidades privadas, a fazer isso. Isto fere a própria Lei Geral dos Baldios, que não, entidades gestoras de baldios são ou Conselhos Diretivos de Baldios e as suas associações, ou juntas de freguesia com poderes delegados pelas Assembleias de Comparto. E não pode ser outra coisa, mas isto aqui já aponta para outra coisa. E, portanto, outra coisa abre outra vez a porta, e nós sabemos bem, aos interesses que cobiçam os baldios. E que não têm a ver com os interesses dos compartos, propriamente ditos. Mas também nas suas, e isto tem reflexo depois no PRODER, nos apoios ao investimento, não tem certamente discriminação negativa das organizações de baldios em função das IFs de produtores privados. Portanto, nós, em relação a este aspecto de investimento, temos propostas alternativas na nossa proposta de reformação do PRODER, que não vou estar agora aqui a pormenorizar, até porque constam depois num documento que deixaremos escrito e entregue, mas basicamente esta situação. É preciso não discriminar os baldios, é preciso não tornear com artifícios de regulamentares a lei dos baldios, nomeadamente nesta questão das entidades gestoras, e é preciso não discriminar também os baldios do ponto de vista do acesso ao investimento público para projetos de investimento e outros. Aqui na linha B, a questão do nemátodo, do famoso nemátodo. Portanto, assinalar que sempre o Ministério da Agricultura, em especial o Sr. Ministro da Agricultura, subalternizaram, desvalorizaram este problema. O resultado é o que temos aqui. E que continuam a subvalorizar isto, desvalorizar o impacto que isto tem, quer a nível interno, quer agora, muito brevemente, vamos ter problemas com a vizinha Espanha. E, portanto, desde já se alerta para isso. Os espanhóis continuam a não ter nemátodo. como nunca tiveram deste tipo de coisas, têm essa proteção divina nestas coisas, mas em contactos recentes aí, eles começam já a falar em exigir, se aparecer no mato de perto da fronteira, uma faixa de contenção de 20 km, de norte a sul. Portanto, de norte a sul, zonas de Pinheiro Bravo. Mas o que acontece é que, em consequência desta situação, o Pinhado, o Nomato, continua à solta. O Ministério da Agricultura, o Sr. Secretário de Estado das Florestas, reconheceu que o Ministério não tinha meios, não tinha recursos humanos para fazer esse controle, mas agora a Direção-Geral da Entidade Nacional Florestal levou mais 200 dos seus funcionários que se foram embora. É também, se calhar, por isso que há agora a tentativa, um processo acelerado de pulverização de medidas e de circunstâncias supostamente de ataque aos riscos bióticos e aos abióticos. Os abióticos é o caso do Nomato, mas também podemos falar do cancro da tinta dos castanheiros, que é outra praga, outra doença bastante grave. Pulverização e a municipalização, também, como já é costume chamar-se, deste tipo de políticas. É evidente que isto recomenda exatamente o contrário. Recomenda uma centralização dos planos, uma centralização de meios e de recursos e a dotação de recursos suficientes. Naturalmente que isto não exclui a participação dos municípios e das associações de agricultores e produtores florestais no processo. Não invalida, antes pelo contrário, é importante essa participação, mas não invertamos a pirâmide, não é? Porque este tipo de... O nemátodo, a tinta e o cancro não se compadecem com fronteiras administrativas de municípios, nem com variantes muito sensíveis entre os planos de diretores municipais de uma coisa e da outra, assim como os incêndios. Portanto, há aqui, e a situação mantém-se aguda no terreno em que ninguém neste país, hoje, está a pensar em plantar Pinheiro Bravo. Ninguém está a pensar nisso. E, portanto, poderemos estar a pensar, se calhar se puderem plantar eucaliptos, etc., com as consequências colaterais que isso também traz. No ponto de vista da saúde da reforma da PAC, nós já caracterizámos o processo, o desligamento das ajudas é a irracionalidade mais irracional desta política agrícola. Época de crise financeira, crise alimentar, continua a dar rios de dinheiro sem obrigatoriedade de produzir. Isto é contrassenso supremo, isto só se justifica pela sentença, obviamente, à Organização Mundial de Comércio. Repito, em época de crise financeira, inegável. Crise económica, inegável. Crise alimentar, inegável. Milhões e milhões de euros em dinheiro público para, em ajudas, sem obrigatoriedade de produzir. Pronto. Depois, a questão do leite e da reforma da OCM do leite, com o fim anunciado das cotas, com as consequências, e o aumento agora de cota progressivo, a Itália conseguiu 5%, com consequências também elas que vão ser muito graves para o nosso país. Em 10 anos passámos de 60 mil produtores para 11 mil, daqui por meia dúzia de anos teremos 1.000, 1.500, 2.000, quem é que sabe quantos é que poderão resistir. Portugal está a diminuir a sua produção de leite, está a diminuir sensivelmente num período de 9 meses, 2007-2008, 9 meses, não a campanha inteira, mas num período de 9 meses abaixo é 10% da nossa produção leiteira, e são números oficiais, e portanto isto vai agravar-se. Portanto, aumento das importações, aumento do déficit, da dívida externa, do déficit alimentar, do déficit financeiro, da dívida externa, etc. Agora, curiosamente, isto é tal coisa, os competitivos, a senhora comissária vem de novo repor as restituições às exportações de leite e laticínios, falando das empresas exportadoras. Portanto, os competitivos sempre a receber o dinheiro público e depois a justificarem, dizendo que são competitivos, justificarem receber ainda mais. E o agraciamento oficial dessa lógica destrutiva das produções nacionais e regionais e das nossas capacidades e necessidades alimentares. Em 2005, ainda o Orçamento da União Europeia contemplava com 1.000 milhões de euros as restituições às exportações. Portanto, este volume diz bem da potência, volume de dinheiro, 1.000 milhões de euros, estamos a falar-se a todo leite e laticínios, o que é que isto significa para meia dúzia das grandes exportadoras para países terceiros? Para países terceiros. Portugal decresce a sua produção, os portugueses têm um baixo índice de consumo de leite e laticínios, mas dinheiro para a restituição às exportações, isso existe. Aplicação da modulação, 2008 caiu a modulação, tão prometida pelo Sr. Ministro, modulação, a modulação voluntária. Agora 2009, como é que vai ser? Bom, a resposta que o Sr. Ministro ainda não deu, objetivamente, o Sr. Ministro, vai haver modulação voluntária ou não vai haver desta vez? Prometeu ano passado, deixou cair, a pretexto da crise e das reclamações da CAP. Este ano vai haver ou não vai haver? E no contexto do exame de saúde, como é que isso vai ser montado? São aspectos importantes, porque apesar de tudo há aqui muito dinheiro que pode ser reutilizado de outra maneira. A questão fica também sobre a sanidade animal e o licenciamento pecuário. Sanidade animal e vegetal. Sanidade animal, a coisa está muito complicada, portanto tem havido uma redução dos apoios públicos às organizações de produtores pecuários e, em consequência, está a fazer repercutir sobre o bolso, o já exaurido bolso do agricultor, o pagamento, o custo da sanidade animal e aumentam o problema das doenças da língua azul, etc., endémicas e declaradas, continuam a aumentar. No ponto de vista vegetal, já se falou, sanidade vegetal está também complicada, porque nós temos pragas e doenças, até no contexto agora das restrições aos fitofármacos, que não podem ser convenientes atacadas, desde a mosca, da azeitona, desde o inseto dos citrinos, à mosca que ataca agora o tronco da laranja, da cerejeira, e o cancro e a tinta, e o próprio nemátodo, está num contexto de agravamento galopante, de dificuldade de resposta, porque os próprios serviços do Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura está semi-paralisado, e está mais do que desmotivado. Em consequência também das medidas irresponsáveis que foram tomadas nesta matéria. E, portanto, sem os serviços públicos do Ministério da Agricultura a intervirem como seria necessário, e que ninguém os possa substituir nesta circunstância. Sem meios para isto, com encerramentos de serviços, mudanças de serviços, confusões de serviços, como o Ministério, o seu aparelho técnico e administrativo, repito, semi-paralisado e, sobretudo, muito desmotivado, isto só vai para pior. Ou se altera essa situação, ou isto é fatal como o destino, e não nos agrada nada, não nos agrada nada o que já está a acontecer e aquilo que se perspectiva que possa vir a acontecer a curto prazo e a médio prazos, com, se isto não for atacado, a situação do próprio Ministério e das doenças e das pragas em especial, de outra forma, e em relação ao licenciamento. Há a lei de 2005, há a nova lei, uma contradiz a outra, portanto, a meio do campeonato inverteram-se as regras, mudaram-se as regras, e nesta nova lei há páginas de exigências aos agricultores, mas não há uma única linha que diga vão apoio as populações familiares, têm este apoio. Remetem para o PRODER, no PRODER os pequenos investimentos são discriminados comparativamente com os grandes. Portanto, há aqui uma exigência enorme e uma resposta de apoio mínima, ínfima e até contraditória. A consequência também, ainda a consequência disto, só pode ser a continuação dos problemas. Ou seja, em vez de se resolverem problemas, trazem-se mais problemas para cima dos problemas e não estamos a ser pessimistas. Não estamos a ser pessimistas. Porque se fosse a ser pessimistas, é dizer que isto liquida o resto da produção pecuária familiar. O licenciamento liquida e comporta para dentro dos próprios municípios responsabilidades e exigências que depois vão provocar, vão fazer com que o município seja até bode expiatório a dada altura e seja o município a enfrentar o problema social dos agricultores nestas circunstâncias. Aliás, isto é a tentativa quer também na política florestal, como atrás já falei. É evidente que se diz sempre que a Associação Nacional de Municípios tem sido ouvida tida e achada, mas se tem sido ouvida tem respondido mal, porque a castanha vai arrebentar nos municípios. E sobre isto, ninguém faz milagres. Eu termino esta parte desta introdução, que já vai longa.
Muito obrigado. João, quer também, querido? Faz favor, começando.
Bom dia a todos. Eu gostaria de Roberto Mileu, da Direção Nacional da CNA e do Douro Alentejo. Eu gostaria de pôr aqui à consideração dos seus deputados e desta sua comissão três questões. Uma delas prende-se com os enormes atrasos do PRODER, para além, enfim, das incongruências que o próprio programa tem, o que nos está a preocupar muito. Eu tive ontem até à meia-noite numa reunião com 30 e tal agricultores no Alentejo e está tudo desesperado. Os que ainda acreditam estão desesperados porque não têm tido resposta sobre as candidaturas que apresentaram. E, nomeadamente, o caso de alguns jovens agricultores que se candidataram, enfim, no período devido, vão à net consultar, aquilo está sempre na mesma e eles não sabem, efetivamente, se as candidaturas foram ou não aprovadas, se podem ou não avançar. O tempo está-se a passar e recordo que, pela regulamentação que foi feita, o jovem agricultor tem que se inscrever nas finanças até 6 meses antes da candidatura, o que vem complicar tremendamente a vida desses jovens, uma vez que estão, não têm garantias da aprovação do projeto, não sabem se o projeto vai ser ou não aprovado. E os meses estão-se a passar e qualquer dia, sem eventuais aprovações e apoio, ficam nos cornos do touro inscritos nas finanças sem atividade, de facto, para praticar. Para além de alguns que não são filhos de proprietários com áreas razoáveis, que têm que já garantir na candidatura, em sede de candidatura, a terra, a exploração para cultivar e, enfim, não são aceites promessas de contratos de arrendamento ou de cedência de exploração para esse jovem. Isto está muito complicado, mais ainda que no PRODER há um conjunto de medidas e ações ou não estão sequer regulamentadas com portarias ou não adianta, não atrasa, nem atrasa. E eu gostaria de deixar aqui à consideração dos senhores deputados 3 ou 4 exemplos concretos. Naquela que em princípio apeteceria mais e precisaria mais para a agricultura, que é a medida 1, do eixo 1, os investimentos. No caso, em todos estes 3, aqueles, os investimentos de pequena dimensão, não sei nada sobre isso. Passados 2 anos. As outras 2, saiu alguma regulamentação de aplicação, mas na prática os candidatos estão impossibilitados, sem saber, como disse, nem através da net, resoluções e decisões. Eu dou exemplo, é que o próprio IFAP, neste processo estranho de acreditação faseada, não é? No caso da medida 1.1, os chamados investimentos, do modo largo, não está acreditado para contratualizar, nem, e muito menos para pagar. Isto são informações de ontem do gestor do PRODER. Até hoje, o IFAP não tem acreditação de Bruxelas nem para assinar contratos, nem para pagar. No que respeita aos jovens agricultores, já conseguiu acreditação para contratualizar, mas ainda não tem acreditação para fazer os pagamentos. Enfim, o de pequena dimensão nem sequer ainda saiu nada. O mesmo se passa com o aconselhamento agrícola. Lá está no PRODER, mas neste momento alguém que se queira candidatar não pode, porque não há aplicação da portaria. A formação especializada está em iguais circunstâncias. O eixo 3, daquela das zonas rurais de dinamização, está em iguais circunstâncias. Ainda ontem, o responsável por Líder Sor, que é um projeto da Ponte Sor, disse na reunião em que eu estive e que os agricultores participaram, que não pode avançar com coisa nenhuma porque preto no branco não tem nenhum documento, além da regulamentação do seu modo geral. É por esse conjunto de razões que nós pedimos a reformulação e reprogramação do PRODER. Nós vamos deixar aqui um documento aos senhores deputados com as nossas propostas. De qualquer dos modos, em linhas gerais, o que pensamos que deve ser reformado, programado urgentemente, tem a ver com a revisão das fileiras de setores estratégicos, tem a ver com a possibilidade, com a abertura à ajuda do investimento na aquisição de animais, sobretudo nas zonas favorecidas e do interior, ovinos, caprinos, suínos, bovinos de carne, tem a ver com a garantia de direitos RPU enquanto vigorar para jovens agricultores e para novos agricultores, e tem a ver com correções a nível de agroambientais, emissões compensatórias e da floresta. Este documento eu deixaria aqui aos senhores deputados. Outra questão era sobre o exame de saúde da PAC. Naturalmente que parte de coisas já foram queridas pelo companheiro João Diniz. Enfim, a filosofia era conhecida de há muito, sempre tivemos contra ela. Aprofundar o desligamento é um crime no nosso ponto de vista. O RPU é a mesma coisa. No entanto, aquilo tem o exame de saúde, o resultado daquilo. Duas ou três coisas que consideramos que podem ser positivas se bem aplicadas. Entre as quais destaco a possibilidade de regionalização das ajudas, com distribuição de 50% do envelope por todos os agricultores, qualquer que seja aquilo que cultivem ou que produzam, incluindo a batata e coisas que não estão em OCMs. A possibilidade de acabar com as ajudas com base no histórico. Também o artigo 108 dos apoios específicos é uma coisa que, se bem aproveitada, pode ajudar, de facto, a agricultura e o mundo rural. E vamos ver o que acontecerá com a modulação. De qualquer modo, desde esse exame de saúde da PAC, que foi o ano passado, embora não haja muitos meses, não sabemos nada sobre a sua aplicação e opções aqui em Portugal. Também nos preocupa, só mais duas coisas, Sr. Deputado, agora peço desculpa, é que, não obstante termos pedido com insistência ao Ministério elementos sobre a Reserva Nacional de Direitos, até hoje, e pedimos várias vezes, até hoje nada nos foi dito. Estima-se, e digo estima-se, porque, de facto, a resposta não nos foi dada, que estejam 40 milhões de euros em reserva nacional. Dado que são verbas alocadas e não utilizadas aqui em Portugal, em que o nosso país não tem que cofinanciar, aquilo vem a 100% lá de fora, preocupa-nos muito essa situação. E deixamos duas comparações. 40 milhões de euros por ano, se fossem esses direitos distribuídos para os agricultores e para a agricultura, daria para pôr a produzir mais de 200 mil hectares de sequeiro ou 80 mil de regadio em cada ano que passa. Enfim, acabo manifestando preocupações também com aquele projeto do arranque da vinha, em que as candidaturas em termos europeus ultrapassaram aquela meta indicativa de hectares, mas que aqui em Portugal se chegou ainda muito mais longe, ou seja, o volume de hectares candidatos e aqueles que irão ser de facto concedidos, pelos números que temos, é que só 47% das candidaturas em termos de hectares é que serão satisfeitas nesse programa do arranque da vinha. Algumas de zonas, de facto, carenciadas, como é a Beira Alta, e outras de zonas em que não deveria sequer ser permitido o arranque da vinha, dada a sua importância e a sua qualidade. Eu, por mim, por agora, muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. É uma da tarde. Pedia que pudessem ser o mais sucintos possível, no sentido de podermos terminar os nossos trabalhos à 1:15. Sr. Deputado Jorge Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser muito sintético. As questões que a direção da CNAR nos trouxe são muito pertinentes e são muitas, é uma agenda enorme. Queria aproveitar para vos cumprimentar mais uma vez, é com muito gosto que vos temos aqui. Divergimos em muita coisa, mas há uma coisa que temos em comum, é o interesse e a vontade em fazer uma agricultura melhor. E nós vamos aprendendo convosco, naturalmente, com a vossa visão da pequena propriedade, da agricultura familiar, é também muito importante, é uma componente muito importante. Eu gostaria de fazer alguns pequenos comentários ao que disse o engenheiro Roberto Mileu e o que disse o engenheiro João Diniz. Começando pelo engenheiro Roberto Mileu, comungar também algumas preocupações relativamente aos atrasos do PRODER. Atrasos que estão neste momento, pensamos nós e acreditamos, numa fase, digamos, de ultrapassagem, porque temos uma promessa muito clara e muito vincada sobre a viabilidade destes projetos, alguns dos quais, de facto, foram para trás, entraram naquela fase de audiência prévia, mas tinham eventuais irregularidades processuais. Estamos em crer que até ao fim do ano, do mês, a viabilidade desses projetos é despachada, o que nos permite, em fevereiro, ter a contratualização feita. Acreditamos nisso porque, digamos, há um afincado interesse e como vocês sabem, portanto, os técnicos estão a trabalhar naquele processo de uma forma muito afincada. Comungamos também das preocupações relativamente a algumas rubricas que ainda não estão regulamentadas, portarias que ainda não saíram. Mas também não gostaríamos de deixar de dizer que efetivamente há coisas que estão no terreno a ser operacionalizadas. Quando falou no eixo 3, o líder, é efetivamente um processo que requer até alguma complexidade no terreno. E eu penso que é nessa fase de operacionalização, os grupos de ação local, etc., e todo aquele movimento que, à semelhança do que aconteceu também nos outros quadros comunitários, é a sua complexidade que tem alguns atrasos. Qualquer vez, a regulamentação está cá fora, estão os agentes a tentar operacionalizar, e digamos que também aí é de acreditar que durante os próximos meses que haverá coisas que venham a ir para o terreno. Isto porque também precisamos de ter, desculpe, um pequeno comentário que vou fazer ao engenheiro João Diniz, quando ele termina dizendo que não está a ser pessimista. Eu penso que está a ser um pouco pessimista. Aliás, no elencar todas estas problemáticas, algumas das quais têm razão, mas há aqui uma componente de algum pessimismo, e desculpem-me com a minha crítica, que nós na política, nos movimentos sociais e na agricultura, de facto, o agricultor é à partida um homem, de uma pessoa de esperança. Renova, tem os problemas, mas renova. Vai à luta, vai permanentemente acreditar, embora esteja, enfim, há muitas variáveis na agricultura que às vezes penalizam o agricultor, e quando não são variáveis vindas do São Pedro, quando são variáveis por questões de organização ou questões mesmo da legislação, de facto o agricultor sente-se penalizado e com razão. Mas tem que ter essa esperança. E tem que ter a esperança porque há instrumentos para ter essa esperança, na nossa opinião. Eu queria começar para, dando razão ao Sr. Engenheiro João Diniz, relativamente à questão da segurança social dos agricultores. Nós estamos em falta convosco. Eu sinto, como deputado, que temos tido podíamos já ter feito mais do ponto de vista da nossa interação, dos grupos, diversos grupos parlamentares e a nossa discussão interna, no sentido de conduzir uma audição que está prometida, da qual possa, e temos a expectativa que possa sair alguma coisa, porque entendemos também que os 200 euros que o agricultor tem que pagar, inclusive alguns agricultores ou agricultoras, quando a gente fala em agricultores, seja feminino ou masculino, mas de facto pessoas que às vezes são donas de uma pequena parcela, da qual tiram muito pouco rendimento, ou até às vezes nenhum rendimento, e para estarem ligados à Segurança Social terem que pagar 200 euros, isto é absolutamente injusto. E é desconforme com a realidade social e profissional dos outros grupos, mesmo, sobretudo, na indústria, no comércio, etc., e nos serviços. Um outro comentário sobre a questão do nemátodo. Sr. Engenheiro, o nemátodo é um problema muito sério, muito grave. Não vale a pena nós irmos por um caminho de estarmos sempre a empurrar para a questão do governo ou dos governos a questão do nemátodo. Não há tratamento para o nemátodo. O estado da arte no mundo não nos dá nenhum remédio para resolver o problema do nemátodo. Os governos cometeram erros, particularmente entre 2002 e 2005, em que nada se fez sobre esta problemática. Em 99, o nemátodo desapareceu a partir da Península de Setúbal. Foram publicadas várias portarias. Mas só em 2006, 2007 é que se foi para o terreno. Esta é a realidade. Cometeram-se erros no terreno, sem dúvida. Só não comete erros quem não vai para o terreno. cometeram-se erros no terreno, sobretudo na parte de fiscalização. E hoje não temos a certeza, ou pelo menos temos dúvidas, sobre a forma como se divulgou o NEMATO para as zonas centros do país. E é bom que tenhamos todos uma forma clara, desprovida dos preconceitos político-partidários, sobre aquilo que efetivamente está a acontecer do NEMATO e o que é que aconteceu. Inclusive, há madeira que entra neste momento no país, proveniente de países terceiros, que contém NEMATO, que já foi identificado. Nós estamos num problema global do NEMATO. E NEMATO já há em Espanha, seis dias. Portanto, nós estamos numa situação muito complicada. Agora, vamos ver se o que foi operacionalizado nos últimos anos, ou sobretudo no último ano, nos últimos meses, se foi correto ou não foi correto, do ponto de vista da organização, do ponto de vista do tal estado da arte, dos conhecimentos científicos que se têm hoje, sobre o NEMATO, que até já são um bocadinho diferentes daqueles que existiam há dois ou três anos. Portanto, é uma problemática complexa. Temos que ter, perante o NEMATO, uma abertura de espírito e de acompanhamento muito próximo. Mas temos neste momento envolvidos, além do governo e da administração pública, as autarquias, as organizações de produtores, e há neste momento a ser operacionalizado um programa, o segundo programa, que este governo está a implementar relativamente ao combate ao NEMATO. Sobre a questão dos baldios, eu acho que há alguma razão na questão da ponderação das áreas e dos 10 mil hectares. No entanto, o caminho e a ideia não é descriminalizar os baldios só entrarão para este processo se quiserem, se os seus conselhos diretivos assim o decidirem. E quando pensamos nos 10 mil hectares, se calhar será de mais, será de menos, bom, mas se calhar é de mais. Mas não há dúvida que o atingimento de um perímetro, de uma área crítica de escala, pode permitir fazer outro tipo de coisas e, portanto, pode ser pertinente essa crítica, mas os baldios têm o seu terreno, têm o seu caminho, têm a sua individualidade, a sua própria dinâmica e, portanto, poderão entrar, poderão não entrar. É uma decisão que cabe aos seus conselhos diretivos e, portanto, eles não são, de forma alguma, ultrapassados e são absolutamente respeitados. Estratégias sobre a agricultura familiar. Eu penso que é uma questão que vocês colocam aqui com muito interesse. Eu penso que, na Europa, está a ser difícil o entendimento destas novas dinâmicas. A questão de estarmos ou não estarmos a mudar de paradigma relativamente à produção de bens alimentares e a importância da agricultura familiar, que nós também defendemos no sentido de ser, nos territórios, um esteio importante da produção de alimentos, sobretudo para o comércio local. Eu penso que este entendimento não se está a fazer como nós gostaríamos que fosse feito no poder em Bruxelas, mas de facto é uma questão pertinente que os senhores colocam. É evidente que o balanço comercial alimentar com o exterior, com os países, com a Europa e com os países terceiros, nós temos uma balança negativa. Temos que entender isto com lógicas muito abrangentes, quer da agricultura familiar, sim, mas também com as lógicas da competitividade das grandes organizações. Nós podemos ser autossuficientes em muita coisa, como, por exemplo, no azeite, já somos em muita coisa autossuficientes, nos laticínios, nas carnes de aves, etc. Podemos ser autossuficientes em muita coisa, mas há, em alguns setores, em algumas fileiras, que não conseguiremos nunca ser autossuficientes. Ou temos que conjugar esta lógica da competitividade das grandes organizações, das grandes empresas, com a lógica da tal agricultura familiar, que tem um papel muito importante a desenvolver nos territórios, sobretudo nos territórios locais e no comércio local.
Sr. Deputado Jorge Almeida, vou já acabar. Pudesse terminar.
Eu vou já acabar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu fiz tantos apontamentos e peço desculpa. Sobre a questão dos fitofármacos. Eu gostaria, por acaso abordámos ainda hoje com uma das organizações que esteve cá logo de manhã, mas gostaria que se pronunciassem um pouco mais sobre isto, na vossa opinião, sobre como nós poderemos criar lógicas que nos tragam uniformidade de critérios nos países, sobretudo nos países do sul da Europa, e a possibilidade de nós podemos ter de também, além desses critérios uniformes internamente, podermos defender-nos dos produtos importados dos países terceiros, que naturalmente têm que corresponder e compreender também as mesmas regras, porque senão andamos aqui, como temos andado nos OGM e noutros capítulos das carnes e das rações, sem saber o que é que andamos a fazer nesta competitividade. Agora, nós queremos fazer algo cá dentro, mas também a forma como nós podemos consensualizarmos político-partidariamente e com as organizações em Bruxelas para defender esta questão. Uniformidade, sobretudo nos países do Sul, mas também a nossa defesa face aos países terceiros. Muito obrigado.
Tem então a palavra para responder e terminar. O Sr. Deputado Luís Calote Marques, peço desculpa. O Sr. Deputado Jorge Almeida, de facto, estendeu-se um bocadinho mais do que aquilo que era expectável no início. Sr. Deputado Calote Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar a presença da CNA no Parlamento, mais uma vez. Quero-vos dizer que não sou nenhum comentador, portanto, vou dar-vos algumas informações que decorreram da última audiência e vou fazer-vos uma pequena pergunta. As informações que eu tenho para vos dar, quero dizer que falei no âmbito, embora não seja a minha vocação como deputado, falei no âmbito de uma visita ao setor do leite, falei com a presidência de uma confederação de produtores de leite, sobre o problema de Miranda do Douro, do Planalto Vimioso, de Miranda do Douro. O que eles me afirmaram foram os senhores agricultores, é que saíram da organização e se aderiram aos agricultores espanhóis. De qualquer modo, essa organização de produtor de leite disse que vai estar a estudar a possibilidade de efetuar um programa para a região para a produção de leite biológico que neste momento importam de França. Em relação portanto, a esta informação, vos tenho que dar, a gente tem que fazer perguntas ao Governo, mas eu não deixei de fazer a pergunta ao setor leiteiro quando estive com eles. Em relação ao NEMATO, penso que é conhecido por todos, portanto não há nenhuma novidade, além da triste situação atual que o país atravessa. Há só uma correção, é que a Espanha já notificou a União Europeia que na província de Cáceres foi detectado NEMATO. Em relação às florestas dos baldios, pois evidente, 10 mil hectares para os baldios, há uma discriminação negativa, também concordo convosco. Em relação aos licenciamentos pecuários, nós vamos fazer uma série de perguntas aos ministérios envolvidos, do Ambiente e da Agricultura, sobre a necessidade de proceder à reforma da legislação sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Carlos Marques. Então, para responder e terminar esta audiência, a palavra à CNA.
Também nós, na CNA, avaliamos, muitas das vezes, a capacidade de diálogo e de compreensão dos nossos interlocutores, desde os nossos parceiros associativos, desde os nossos interlocutores institucionais. E sabemos também fazer essa destrinça. Isto, como introdução à intervenção que o Sr. Deputado Jorge Almeida fez. E, portanto, isso nós também prezamos de fazer essa avaliação. Em relação às questões concretas, não é ser pessimista. A agricultura portuguesa, o mundo rural português, atravessa a pior crise dos últimos 30 anos. Nós afirmamos isto sem nenhuma espécie de prazer nisto, como é evidente. Porquê? Conjugam-se uma série de fatores ao mesmo tempo, ou nos mesmos tempos, nos últimos anos, e a agravarem-se atualmente, que levam a isso, a saber. Baixas de preço à produção. Enormes baixas de preço à produção. Milho, trigo, centeio, metade do preço do ano passado, na produção portuguesa. Não param de descer nem rações, nem o pão, no consumidor. Leite, 30% de baixa em relação ao ano passado. Azeite nacional, 30%, no mínimo, azeitona de baixa em relação ao ano passado. Madeira, de rolaria, desvalorizada. Particularmente o pinho, não é? Mas até o próprio eucalipto. Enfim, embora isto também dependa às vezes da região, do comprador, etc. Mas estes são dados, a única produção que nós conhecemos que se mantém ao preço de ano passado é o arroz. Preço indicativo. Porque ainda não está a ser pago, mas enfim, o negócio feito com os industriais, é o arroz. Nós liquidámos a produção de açúcar. Agora diz que ajudamos os agricultores de Moçambique com a rama de açúcar, da rama de cana de açúcar. Mas os agricultores de Moçambique ou uma multinacional? Enfim, convém. Depois, fatores de produção, preço especulativo. Os combustíveis já baixaram, alguma coisa, mas rações. adubos que até aproveitam do petróleo, ou partem daí também. Caríssimos, especulativos, sementes, caríssimos, sanidade animal, até essa, caríssimo, preço do dinheiro, caro. Portanto, fatores de produção, preços especulativos altíssimos. Falta de investimento público em novos projetos. Esta é incontornável. Há 4 anos seguidos que não há um único cêntimo investido novo projeto de investimento estruturante. Isto é recorde absoluto. Evidente que agora o Sr. Primeiro-Ministro veio dizer vamos reforçar o PIDAC em 150 milhões de euros. Mas devia ter aumentado 3 vezes, porque este ano há 3 eleições. Vê só, era assim 3 vezes, porque este ano há 3 eleições. E é basicamente isto que se passa. Enfim, agora que acabe pelo menos a desculpa da falta de verba, porque o déficit já duplicou para os 4%, e afinal há dinheiro para os banqueiros. Se há dinheiro para os banqueiros, é que a gente diz, não, tem que haver para a agricultura. Tipo familiar, pequeno e médio da agroindústria, setor cooperativo, que está a estruturar as cooperativas. Pronto. Desmantelamento do Ministério da Agricultura. Isto é de tal ordem que, por exemplo, há agricultores, milhares de agricultores, à espera de serem controlados em 2007. Aqui até já a natureza inviabilizou. Já passaram quase 2 anos. E estão à espera porque o Ministério da Agricultura não responde, porque não tem gente. O Neymar, tudo. Como é que é possível dizer que se combate e que se tem gente, não sei o quê, se manda 200 pessoas da Alta Autoridade Florestal Nacional embora? Isto aqui não adianta. Isto é ser pessimista? Não. Eu sou pessimista porque sou um otimista informado. Porque sou um otimista informado é que estou pessimista nesta base. Mas é evidente, as ajudas da PAC continuam a ir para meia dúzia de grandes proprietários e grandes agroindústrias. As ajudas diretas, RPU, menos de 2 mil grandes produtores recebem mais que 200 mil. Ou se inverte esta brincadeira, ou então a gente continua pior. Portanto, isto é a dura realidade. Segurança Social, 200 euros, regime alargado, 150 euros, regime, por aí fora. E isto não é o rol inteiro que a gente podia continuar por aí. Infelizmente, é evidente que há alguns setores de ponta, digamos assim, que continuam a fazer negócio. Mas esses são os que beneficiam dos grandes apoios públicos. Paradoxalmente, por isso é que eles dizem que são competitivos. Mas nós estamos otimistas, temos aí o nosso documento, que são propostas alternativas à reformação do PRODEM, como as apresentámos no início, propostas alternativas, otimistas, contêm ali a semente da esperança que nós queremos partilhar. E somos otimistas ao ponto de, no dia 26 de março, fica já enquanto marcado, vamos estar aqui com os agricultores outra vez em frente à Assembleia da República, numa grande iniciativa nacional, reclamar outra vez a quem direito aquilo que a lavoura precisa e o país exige, e os portugueses e as portuguesas têm direito, têm matéria de alimentação. A questão dos baldios não é assim, Sr. Deputado Jorge Almeida. Quer dizer, vamos lá ver. O baldio ou pega ou larga. Então, se não for, a ASIF vai aonde? É que o problema é este. E se vai à ASIF tem que ter 10 mil. Tem 10 mil, não tem, logo não vai. Portanto, a discriminação é nesta aqui. Mas não só nos níveis de investimento público-privado, nas percentagens, também há discriminação negativa dos baldios. Portanto, na nossa proposta ali, da reformação do PRODEM, capítulo florestal, nós lá temos as nossas propostas que contêm a semente da esperança e do otimismo que a gente sempre nos anima. E nisto estamos de acordo. Nós queremos que isto se ultrapasse de uma vez por todas, até porque muitos agricultores estão desanimados. É um facto. A questão dos fitofármacos. Os fitofármacos, de facto, isto é feito. Está agora o Parlamento Europeu, andava a dar um parecer sobre isto, não sei se até já deu, acho que já deu, sim. Até já foi votado. Sobre isto dos fitofármacos, nós tivemos a oportunidade, nós que nada, de fazer um parecer detalhado sobre esta situação. Mas, basicamente, é uma situação leonina, porque alguns países, centro da Europa, Áustria e tal, pressionam muito, porque têm problemas e ambientais e têm até outra sensibilidade. Os próprios cidadãos pressionam muito para que se acabe com tudo. Dizem, um fitofármaco que faça mal à vista, por exemplo, mas não faça mal às mãos, é eliminado. Enfim, para um determinado tipo de uso, nós utilizar, mas não sempre generalizar. O problema é que nisto, nós estamos com um problema, nós aqui específico, nós e a Espanha, que é, nós temos a mosca dos citrinos, a mosca do olival, que é uma praga, mas milhares, centenas de milhares de euros de prejuízo. Aqui nós não podemos atacar aquilo com fitofármaco. O que é que vamos fazer? Vamos dar cabo da nossa produção nos citrinos pequena e no azeite pequena. Apesar da ameaça dos espanhóis, que com os grandes olivais industriais que por aí implantaram, provocaram já os interesses espanhóis legítimos ou não, estou agora a discutir, objetivamente provocaram abaixo de 30% do preço do azeite. Mas é uma situação, portanto, nós até poderemos enviar ou reenviar este nosso parecer sobre os fitofármacos. Mas que é um problema sensível. Nós não podemos. A nossa margem de manobra nacional aqui é que a gente tem que aproveitar. E procurar sempre, no quadro europeu, as derrogações e as possibilidades de nós nos defendermos, porque temos outro tipo de problemas que não têm eles. E nós temos à partida um limite material. É que os agricultores portugueses não dispõem de dinheiro para queimar inseticidas e adubos por aí fora. Aliás, um dos problemas que estamos a ter na colheita dos cereais é que adubos o pessoal não está a pôr na terra porque tem dinheiro para os pagar. E, portanto, vamos baixar a produção também por aí. Portanto, há um limite material que é a falta de capacidade financeira dos nossos agricultores para exagerarem, tirando naturalmente setores em que provocam problemas, nomeadamente até a produção de arroz, que a gente não ignora. Pronto. A questão do problema do leite. De facto, os nossos agricultores, e isso ninguém os pode impedir, é criticável. Agora, impedir ninguém pode. É que quem oferecer o melhor preço, normalmente a pessoa vende, não é? Do leite ou das uvas. Isso não se pode impedir, embora se possa criticar, dizendo, mas vocês, a cooperativa só vos serve quando coisa, e depois vem aqui outro dá mais 5 cêntimos e vocês fogem. Isso é o argumento até do setor cooperativo. Só que o setor cooperativo do leite, agora, não deu conta que a Latogal, que é uma das 40 maiores empresas nacionais competitiva, está com 60 ou 70 milhões de litros de leite por escoar e começa a ter problemas sérios. E, a pretexto disso, impõe, presta-se para impor nova baixa ao preço do leite, que baixou 30% já. Nova baixa. Isto liquida a produção nacional também. E o próprio movimento cooperativo se autoliquida no processo. Quando não houver produtores de leite, são, no máximo, um interposto de compra e de transformação e de comercialização. Mas, como aconteceu no setor do açúcar, quer dizer, nós continuamos a ter a fábrica cá, mas transforma a rama da cana-de-açúcar e liquidamos uma produção competitiva, a do açúcar, que foi estruturada, verticalizada, etc., de fileira, com toda, portanto, todos os ingredientes da teoria oficial, mas foi liquidada, numa negociação mal conduzida. E o leite é a mesma coisa. Fim das cotas leiteiras, a Itália já está a aumentar 5%, vamos ter aí mais importações. Acresce nisto. Há aqui um outro fator que hoje não se pode discutir política agrícola sem discutir, enfim, em anexo, nem anexo não, ao mesmo nível, a política comercial e as estruturas de distribuição e comercialização e as grandes superfícies comerciais estão a impor as marcas brancas e a impor uma ditadura, uma verdadeira ditadura comercial. Nas grandes superfícies comerciais passa 70% do leite e laticínios que se comercializa à escala nacional e eles impuseram a marca branca, através da importação e através de pressionarem para baixo o preço das marcas nacionais. E daqui, isto também ninguém faz milagres neste leito de forças. O movimento cooperativo agora está a dar conta disso, só que ainda não deu conta de outra coisa. É que eles próprios também participaram ativamente em muitas dessas políticas, nomeadamente quando nunca colocaram em cima da mesa a questão da regionalização da cota leiteira, salvaguardando as produções regionais, porque pode ser feita, e a margem de manobra nacional, que a gente tem muitas políticas que, afinal, depois também não se aproveita. A situação é particularmente complicada. É como é que se intervém? Quer dizer, ninguém pode intervir nisto. Eles podem impor a ditadura comercial, as grandes cadeias de distribuição, as grandes superfícies comerciais. É possível intervir ou não é possível intervir? Eles, por exemplo, podiam ser obrigados a pagar a 30 dias aos fornecedores. E não são. Eles podiam ser, obrigar a marca branca. E agora, eles agora, inicialmente, baixaram. Inicialmente, as grandes superfícies fizeram esta política, que há até há um ano atrás, que era a margem de lucro que se impunham eles próprios. A marca branca era 3%. 2, 3%. Mas a margem de lucro que eles impunham às marcas próprias tradicionais, da Mimosa, da tal, era de 10%. Também por aqui, quer dizer, fizeram por aqui baixar o preço da marca branca. Agora que eles impuseram, estão a subir o preço das marcas brancas. É lógica. Isto é que é competitividade. Está bem, seja. E depois, o que é que acontece ao pessoal? Estamos com 11 mil produtores de leite a baixar drasticamente a produção de leite, com os portugueses a baixar em média, abaixo da média comunitária, e vamos passar de 11 mil produtores. A curto prazo, se isto continuar assim, para 2 ou 3 mil, e o património. E o património que foi constituído durante duas ou três gerações, por chamado Zé da Vaca, o que tinha 2, 3, 5, 10, que são o movimento cooperativo, as estruturas cooperativas, esse património vai ser alienado, provavelmente, no jogo da Bolsa. Isto é um crime. Agora, é um crime. Porque esse património... Bom, eu termino... Já estou aqui a falar para mais. E fica combinado... Mensagem de otimismo, de esperança, de posição, no dia 26 de março, a partir daqui estaremos. Mais uma vez. Esperamos que dessa vez, 26 de março. Não sei se já será possível dizer que já se fez a lição sobre a segurança social dos agricultores. Porque foi aqui ao fundo das escadas, numa altura dessas, que isso foi permitido. Obrigado.
Muito obrigado.
20 segundos apenas.
Faz favor.
Devolvo-lhe aqui que animados e desanimados ao mesmo tempo. Mas a realidade é a realidade dos deputados ignorantes, do deputado Jorge. E, sinceramente, só duas notas. Esperamos que 26 de março, quando estiverem aqui, milhares de agricultores, já posso lhe confirmar, e estou a falar de 26 de março, não de fins de fevereiro, que o IFAB já está acreditado em Bruxelas, que já contratualizou e que já pagou as candidaturas. Vou com essa esperança, né? Mas vou ao mesmo tempo, já, e não queria deixar de pôr aqui este desgosto aos seus deputados, é que no aspecto construtivo, enfim, de motivação, de algum otimismo, me parece que não é este o posicionamento de alguns governantes, nomeadamente quando o Sr. Ministro da Agricultura veio para a imprensa, dando como justificação deste atraso nas candidaturas para o DER, que 40% dos projetos estavam mal elaborados. Bem, quem faz os projetos são os mesmos técnicos desde o 797 que todos recordamos. Então será que essas pessoas desaprenderam, tiveram amnésia, ou a culpa será de um esquema inventado pelo Ministério para estas candidaturas via internet, com contradições enormes, que deixo para finalizar aqui um exemplo. Candidatura que envolve a pecuária na totalidade da exploração, as ajudas às vacas aleitantes, que representam 70% do valor do produto do gado de ventre, são vacas de ventre, este novo programa só aceita isso como subsídios aos vitelos. Só deixar este exemplo, se calhar a culpa não é dos técnicos, relativamente aos 40% de projetos mais elaborados. Era bom que isso também se remediasse. Muito obrigado.
Muito obrigado à CNAM, muito obrigado, Srs. Deputados. Está terminada a audiência.